Hindu Srimad Bhagavatam, Tekstur Tensu, capítulo 12, verso número 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Itihasa Puranani
Pansamam Vedam Nishvaraha Sarve Vyayeva Bhaktebhya Sasrije Sarvadarshanaha.
São as palavras de Itihasa, histórias, Puranas, os Puranas, Vedas suplementares, Panchama, o quinto, Vedam, a literatura védica, Ishvaraha, o Senhor, Sarvedhya, todos juntos, Eva, certamente, Vatrebhya, de suas bocas, Sasrije, criou Sarva, ao redor, Darshana, aquele que pode ver todo o tempo. Então ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, os Puranas e as histórias, uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Significado Srila Prabhupada. Há histórias de países e nações particulares do mundo, mas os Puranas são as histórias do universo. Não apenas em um milênio, mas em muitos kalpas. Brahma tem conhecimento desse status histórico, que todos os Puranas são histórias. Conforme originalmente compostos por Brahma, eles fazem parte dos Vedas e são chamados de quinto Veda. Itihasa Puranani Panchamam Veda Ishvara Sarvedya Eva Vatrebhya Satyaje Sarvadarsana. Então ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, o Purana e as histórias. Uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Então aqui nós temos o Senhor Brahma como a fonte do conhecimento védico. Os Vedas são considerados o conhecimento original. Os Vedas também são chamados de Shrutis. E assim, tecnicamente, o Veda originalmente era um só, mas depois foi dividido em quatro. Então, esses quatro Vedas, Rig, Yajur, Sama e a Atharva Veda. Então, Vyasadeva, que compilou a literatura védica, ele dividiu em quatro. Inclusive, existem textos assim, que dizem que o Veda original teria, sei lá, 1 bilhão de versos. Mas na era atual só tem 10%. E é dividido nessas quatro linhas. Existem esses quatro livros. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda. E depois, cada uma dessas linhas, ela se ramifica também. Tem outra literatura que se chama Brahmana, que tratam de rituais védicos. Depois, outra classe de literatura chama-se Aranyaka, as escrituras dos Vedas. E depois vem textos mais filosóficos, são os conhecidos Upanishads. Essas categorias são chamadas de Vedas. quando fala Vedas, são esses quatro sanskritas, né, que são os Vedas principais, depois essas outras categorias, e somente os Upanishads, que são assim, uma literatura muito conhecida. Então são os Shrutis. Depois tem outras categorias da literatura. Tem os Puranas, tem Itihasa, diz aqui Itihasa, Purana. Tem também outra classe chamada Pancharatra. Tem os Sutras. Tem diferentes classes, tem diferentes tipos de literatura, que tecnicamente não são considerados Vedas. Por exemplo, os Puranas. Tem 18 Puranas principais, sendo que o último mais importante é o Srimad Bhagavatam. Depois tem Puranas secundários, chamados Upapuranas. E Itihasa são os épicos, como na literatura grega tem Ilíada e Odisseia, são os épicos. Na literatura védica tem Mahabharata, Ramayana. Então, esses são os Itihasas. E os Puranas, eles narram histórias de um passado remotíssimo. Mas também os Puranas têm muita filosofia. Os Puranas e os Itihasas, os épicos, são literaturas, são escrituras teístas. Já os Upanishads são assim, filosóficos, assim, Deus é assim, tratado abstratamente. Já os Puranas têm assim, esse aspecto da devoção a Deus, Bhakti. Os Upanishads não aparecem presentes. Processo de liberação, Dhyana, Yoga, processo intelectual, conhecimento. E dos Puranas dá ênfase no processo de Bhakti. Então o que acontece é que o pessoal que é ligado a esse processo de Dhyana, Yoga, processo intelectual, filosófico, e que considera assim, o aspecto impessoal de Deus, eles rejeitam os Puranas e os Itihasas. E falam, isso não é Veda. Isso não é Shruti. São histórias, talvez para crianças e velhinhas. Então tem essa onda. Mas aqui no Srimad Bhagavatam diz que tanto Puranas como Itihasas é o Panchama Veda. Panchama é o quinto Veda. Quer dizer, é na mesma categoria que tem um estudo muito profundo sobre isso no Tattva Sandarbha. Jiva Goswami, ele estabelece que o Srimad Bhagavatam não tem assim, um status inferior que os Vedas. E tem também outros textos dos próprios Shrutis ou Vedas, que também falam que os Puranas e Itihasas são assim, um suplemento dos Vedas. Que uma coisa suplementa a outra, é sinal que tem a mesma natureza. E tem outras referências que mostram esse caráter da importância dos Puranas, especialmente o Srimad Bhagavatam, que é o principal dos Puranas. É isso, é só um. Isso é um. Assim, esses debates acadêmicos que existem. Mas esse verso particular tem essa importância, né? Que fala esse pântano na Veda, com os Puranas e os épicos, tanto nem considerar as vidas. Então, a discussão técnica que existe entre seguidores de diversas linhas, assim, ficam se implicando entre si, né? Então, a gente tem argumentos para rebater certas afirmações que trata sempre de botar o outro para baixo, principalmente na filosofia da Índia, que é a coisa muito mais séria e muito mais comprometida do que aqui no Ocidente, porque aqui no Ocidente você faz, tem uma ideia, você lança a filosofia e a sua ideia, mas na Índia, quando você lança uma filosofia, uma coisa, você tem que provar mesmo que as outras estão erradas. Não adianta, só ter uma ideia nova e lança no mercado e ver o que dá. Não, tem que provar que aquela outra de ideias, então, às vezes o pessoal joga mesmo duro com as outras linhas. Assim. Aqui, conta, aqui, não concordo, por isso que eu estou perguntando esse argumento. Aqui no Ocidente não, aparenta uma novidade e vê o que dá. Às vezes é uma bobagem. Assim. Ah, mas é novidade. É novidade, pessoal. Por isso que tem essa impressão, às vezes dá-se essa impressão que estão atacando-se uns aos outros, né? Mas é por causa dessa metodologia, né? Você quer colocar uma... Ah, você tem uma ideia nova? Tá, então você tem que dar todos os argumentos e tem que provar que a ideias já existentes estão dando a explicação que são suscritas quanto assim. Então tem os seis sistemas de filosofia clássicos. Sankhya, Yoga, Naya, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta. Vedanta que é realmente a filosofia que prevaleceu. Eu tenho algumas ideias assim, incompletas, parciais, até errôneas. Mas sempre cada sistema desses apresentou certas características que os outros sistemas também usam. Por exemplo, Nyaya, especializado em lógica, Sankhya, em cosmologia, os Ashtanga Yoga, os oito patamares de yoga, a parte psicológica, para diferentes níveis de consciência, até o Samadhi, também aceito. Mimamsa tem também contribuição em termos de interpretação de texto, isso também são aceitas pelas outras linhas. E mesmo na linha de Vedanta existem duas divisões caracterizadas. A divisão da linha impersonalista, a Advaita, e outra divisão da linha Vaishnava, teísta. Inclusive tem dois processos para autorrealização, um na linha de Dhyana Yoga, outro na linha de Bhakti Yoga. Então, mesmo dentro do sistema de filosofia tem várias diferentes versões. Mesmo na linha de, por exemplo, a linha de Vaishnava, tem também várias versões e várias filosofias, tem a Vishishta Advaita de Ramanuja, tem a Advaita de Madhvacharya, tem a Swabhaviki Advaita Advaita de Nimbarka, tem Shuddha Advaita de Vallabhacharya e tem a Achintya Veda Veda da linha de Chaitanya Mahaprabhu. A linha do movimento Hare Krishna está dentro dessa visão filosófica. Achintya Veda Veda. E existe uma unidade na diversidade. Ao mesmo tempo existe a diferença e a não diferença. Isso é qualificado por Achintya, que quer dizer inconcebível. inconcebível diferença e não diferença simultânea. É um paradoxo. Mas quando se trata de assuntos transcendentais, nós temos que lidar com paradoxos, porque todo esse racionalismo cartesiano, 2 + 2 = 4, é ilimitado. Mesmo a física clássica está observando isso. Coisas muito diminutas, partículas subatômicas, então coisas muito vastas, como lidar com as galáxias, buraco negro. Todo esse conceito cartesiano já fica limitado, não consegue explicar totalmente. Mesmo cronologicamente, nós vemos uma evolução no pensamento de Vedanta. A primeira proposta mesmo sistemática foi de Shankaracharya, da minha Advaita, impersonalista. Isso é na passagem do século 8 para o 9. E essa filosofia foi assim, muito bem apresentada, como que ficou até hoje. Assim, quando fala Vedanta, pensa-se normalmente nessa Advaita Vedanta. Mas depois, 300 anos mais tarde, Ramanuja, ele viu que a doutrina Vaishnava é uma doutrina baseada nos Vedas. Então, está dentro da filosofia Vedanta. Vedanta quer dizer a conclusão dos Vedas. Então, ele sistematizou a doutrina Vaishnava, colocou no formato filosófico. Então, dessa forma, aí a filosofia Vedanta Vaishnava entrou no cenário. Então, tem toda essa explicação técnica. Mas nós vemos que a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu teve hoje toda uma evolução para chegar até a esse conceito que Chaitanya Mahaprabhu apresentou, de Achintya Bheda Abheda. Abheda quer dizer não diferença. Né? A mesma ideia de Advaita. E Bheda quer dizer diferença. Advaita. Quer dizer, sempre se apresentava os extremos. Advaita, de outro extremo, Advaita. Então, Chaitanya Mahaprabhu diz que temos que considerar essas duas realidades. Tanto que nos textos, os Vedas, os Upanishads apresentam-se essas duas versões. Então, temos que se sintetizar, né? Achar uma síntese. Tem a tese, tem a antítese, tem que chegar numa síntese. Tentar de coadunar essas duas ideias. Tentar de conciliar as duas ideias assim, opostas à primeira vista. Mas deve ser considerada para quando se considera uma proposta assim, mais elevada que está se tratando da transcendência. Então, por exemplo, uma explicação que é dada para se entender mais ou menos o que isso representa, essa comparação do Sol e os raios do Sol. Os raios do Sol contêm as qualidades do Sol. Os raios do Sol é a energia do Sol. Então, contém as qualidades do Sol, que é calor e iluminação, e luz, luz e calor. Quer dizer, a substância, Sol, e a sua energia, em certo sentido, é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença entre o raio do Sol e o planeta Sol. Essa é mais ou menos essa ideia, né, da relação entre a substância original dos deuses e suas energias. Então você tem a identidade, mas também tem diferença. Simultaneamente tem identidade e tem diferença. Então, isso daí que mais ou menos é, em poucas palavras, é a proposta dessa. Porque muitos textos védicos dão essa ideia da unidade. Né? Tudo é um. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê, tem essa diversidade, né? Tem essa diversidade, a pluralidade dos seres, né? E das formas. Então, como lidar com esse monismo? A filosofia monista, a filosofia deita, assim, a filosofia, ela não... Ele dá uma explicação muito teórica, abstrata, dos porquês dessa diversidade. Mas nessa filosofia de Chaitanya considera-se essa diversidade sem perder a noção da unidade. Isso está bem claro. Essas duas. Quer dizer, a fonte é uma só, mas essa fonte vai se desdobrando, em toda essa diversidade, energia sutis, depois energia se cristaliza. As energias se cristalizam nesse mundo físico, mas a fonte é a mesma. E o conhecimento védico nos ensina é que esse processo cíclico se manifesta e se torna imanifesto. Eternamente, assim. Eternamente, ele não tem. O tempo não influencia, não tem passado, não tem futuro. É sempre nesse processo de manifestação e depois se recolhe ao estado não manifestado. Assim. Hoje em dia, assim, o que se aceita da explicação da criação tem duas teorias. A teoria bíblica da criação e a teoria que é assim, aceita pela ciência acadêmica, teoria de Big Bang, assim, ajustada à teoria da evolução das espécies de Darwin. Só que aí tem essas duas propostas. Então, assim, o criacionismo assim, não é aceito pela classe científica, trata de rejeitar, trata de tirar fora dos meios acadêmicos, só fica essa teoria de Big Bang que nunca passou de uma teoria. Então, mas deveria-se considerar essa outra proposta védica. E que tudo é cíclico. Porque a nossa experiência é que tudo é cíclico. Essa é a nossa experiência, né? No microcosmo. Essa é a nossa experiência no microcosmo que tudo é cíclico, no macrocosmo. Macrocosmo também. É isso. Deveria ser considerado, né?
Que a filosofia dela trata assim do criacionismo, ela também coloca o evolucionismo na linha dela também. Porque ela fala que tem 8 milhões de pessoas que formam de vida.
A evolução que fala o conhecimento védico é um pouco diferente do que Darwin fala. Darwin apresentou a evolução das formas. Seria que um lagarto olhando para o céu falou, ah, gostaria de voar. Aí sei lá, surgiu umas asas. Se bem que nunca se explica esses saltos da evolução. O Nioca falou assim, ah, um dia eu queria ver esse mundo exterior. Aí surgiram os olhos. Não tem como. É claro que o meio ambiente influencia. A gente vê, por exemplo, que as vacas e os bois que vivem em altitudes altas, sim. São peludos. Os que vivem na nível do mar não tem pelo. Eu tenho muito pouquinho. Quer dizer, são assim, influências do meio ambiente, né? Quer dizer, influencia, de certa forma, influencia. Mas não tanto como se propõe de que passa assim, a espécie vai se transformando em outra. O que o conhecimento védico fala é da transmigração da alma. Existem as espécies, então uma alma que está, por exemplo, no organismo unicelular, depois de terminar aquele ciclo, passa por outro estágio, em outro corpo, assim, de micróbio, e depois, acaba o ciclo de vida, aquele ciclo de vida passa por um outro, uma outra. Assim, existe uma evolução, assim, as espécies aqui, vegetais, depois chega no reino animal, e diferentes coisas até chegar à forma humana de vida. Assim, é uma evolução, mas uma transmigração da alma. A alma está, a mesma alma que está no ser humano está também no vegetal, no animal. Só que limitada pelo corpo. A alma está dentro do cachorro, mas não tem as facilidades que tem o corpo humano, tem um cérebro organizado, que pode manifestar assim mais a sua potencialidade. Fica restrita assim, a se manifestar através daquele veículo, né? Aquele corpo particular, mas assim a essência é a mesma, a fonte de consciência é a mesma. Mas o cérebro, assim, o cérebro de um animal muito reduzido, utilizado para as coisas assim, práticas, e vive pelo instinto, pela razão. Não tem a razão. A razão é característica do ser humano. Mas a natureza, assim, a alma, aquilo que está dando vida àquele corpo, né? Então, a compreensão também do conhecimento védico é muito importante, né? Porque se desenvolveu, assim, desde a época da Renascença, o ser humano é superior, tem pleno domínio sobre a natureza, tudo mais é inferior, né? É superior porque tem razão, então tem que ser usada a razão para lidar com as outras espécies. Essa mentalidade que causou esse estrago ecológico no planeta, né? Mentalidade de exploração, de dominação, de ganância. Então, existem muitos elementos do conhecimento védico que poderia, tem espaço, né, nos meios acadêmicos e intelectuais, mesmo do Ocidente, mas isso tem que ser colocado, né? Tem muito antagonismo, assim, classe intelectual, né, social, isso daí, isso é mitologia, isso é ideias primitivas, tudo, né? Mas não. Outros comentários. Então vamos terminar nosso encontro. Acalpado aqui.